Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Boa noite, eu sou Samantha Musa.
E eu, Aline Gasparin.
São 9h10 e está começando mais um Mesa Redonda. O uso de anabolizantes tem provocado uma série de discussões, tanto em encontros científicos como na sociedade em geral. No programa de hoje, estaremos abordando esse assunto na presença do nutrólogo Ricardo Seixas, do psicólogo Luiz Antônio Guimarães e da professora de Educação Física Tânia Maria Reis de Ruggiero.
Estamos aguardando a chegada dela no estúdio. Na mídia, vemos cada vez mais a definição de beleza de um corpo dito perfeito com mulheres magérrimas e homens super preparados, sem nenhuma gordura. Vamos ouvir a enquete que a produção fez na cidade.
O que você seria capaz de fazer para atingir um corpo perfeito?
Eu já fiz cirurgia plástica e malhação todo dia, o que eu faço, dieta um pouco, mas não tá perfeito ainda, mas pelo menos tá no caminho, é.
Ainda não tá do jeito que você quer?
Não, eu precisaria fazer mais umas duas plásticas, não, uma só, mais uma, mais drenagem linfática que eu parei e mais malhação. Aí na ginástica mesmo, se os lágrimas de sangue tem vontade, você vai lá, faz ginastinha. É, comprar creme caro, né? Poderia comprar outra coisa, comprar creme. E dá pra ver.
Aí você teria a coragem de usar alguma coisa artificial, usar de algum artifício pra melhorar mais rápido ou só natural?
Assim, quando precisar mesmo, assim, colocar um silicone, mas não por querer aumentar alguma coisa, mas eu tenho receio mesmo, se tiver uns 45, 50, aí tudo bem, entendeu? Aí eu faria mesmo. Só pra aumentar alguma coisa a mais, não.
Eu faço academia todos os dias, uma hora por dia, isso basta. Não precisa fazer mais que isso, não precisa ter um corpo perfeito. O corpo que eu tenho tá bom.
Doutor Luiz, qual é o impacto disso na vida de uma pessoa que não consegue chegar no corpo idealizado como perfeito? O que que leva as pessoas a fazer de tudo para atingir esse corpo dito perfeito?
Bom, a gente está numa época, que alguns chamam de pós-moderna, né? Onde tudo ficou muito acelerado, né? Em primeiro lugar, as pessoas querem ter um corpo perfeito, porque a gente está numa época que a estética é ultravalorizada, em detrimento de outros valores, em que outras épocas eram muito mais cultivados, sabedoria, questão religiosa, questão moral e tal. E as duas coisas se combinam, né? Primeiro, uma estética da melhor qualidade possível e outra, da maneira mais rápida possível, né? Então, essas duas, a resposta à primeira menina que vocês entrevistaram, faz qualquer negócio para a coisa ser rápida e para a coisa ser da maneira mais perfeita possível. Bom, aí tem uma outras questões que o pessoal estuda também, então, que eles falam que está existindo cada vez mais uma promiscuidade entre o homem e os objetos, né? Então você tem todos os tipos de próteses, aparelho auditivo, a lente artificial para catarata, isso para corrigir disfunções funcionais que são absolutamente meritórias. Mas aí entra tudo que você pode colocar dentro do corpo, que é silicone, daqui a pouco você coloca um chip que vai eliminando as gorduras aí com uma maneira eletrônica. Ah, parece que o limite entre o humano e o não humano tem sido cada vez mais permeável. Mas se a gente for se estender nisso, a gente não acaba mais entrevista, vamos conversando aí.
E na sua opinião, doutor Ricardo, o que leva as pessoas a, de qualquer forma, tentar atingir esse corpo perfeito?
Eu acho que um pouco está no imediatismo, né? Aquela coisa que o senhor acabou de falar. Eu preciso de uma resposta rápida àquilo que eu tenho. Isso a gente vê nítido, isso está espelhado na busca assim, desesperada, desenfreada daquele que chega no consultório médico e pede um resultado rápido. Quer dizer, ele, tudo que ele está fazendo, ele está utilizando, ele utiliza-se de meios e não de fins, né? Quer dizer, ele nunca ele vê a coisa como um fim, sim como um meio. Então ele vai fazer uma atividade física não como um fim, porque a atividade é importante, mas porque aquela atividade física é um meio de ele conseguir alguma outra coisa, no caso um benefício para o corpo. E nem sempre esses benefícios são os benefícios à saúde. Quer dizer, nem sempre a estética e a saúde, elas caminham de mãos dadas. A maioria das vezes, e nesse caso especificamente, obviamente não caminha.
O que chama mais atenção é o uso desses esteroides, né, anabolizantes, particularmente entre os homens que buscam um corpo perfeito, delineado, né, muscularmente, mas principalmente entre os que frequentam academias de ginástica. Né. Por exemplo, o aluno do curso de educação física, Rafael Conda, explica por que ele começou a usar anabolizantes.
O que te levou a usar anabolizantes?
Primeiramente, estética. Quando a gente é mais novo, a gente olha os outros na academia, todo mundo ficando grande, né? Aí você chega e opta por tomar um anabolizante como meio mais rápido, né? E o acesso é mais fácil do que as pessoas imaginam.
Quanto tempo você chegou a usar?
Eu usei 4 anos.
E parou por quê?
Primeiro, começou a dar um efeito colateral bem desagradável, que é a ginecomastia. É um nódulo que nasce no peito. E tem pessoas que têm geneticamente, né? Só que com o uso do anabolizante, ele faz o crescimento desse nódulo, né? Que fica, tipo, o que chama do ser da mulher que nasce no homem. Aí fica um nódulo. O meu é pequeno, começou a nascer, começou a me assustar e eu parei de usar.
Você conseguiu tranquilamente comprar... Na própria academia?
Não, em lojas de suplemento mesmo. A gente vai, conhece uma pessoa, você conhece um amigo seu que tomou, uma pessoa da academia, se pergunta onde que ele comprou. Normalmente você vai indicado. A pessoa chega, te liga, aí fala, pode vir aqui comprar. Porque senão, por causa da fiscalização, né? Não vai qualquer um, não dá. Mas aí você conhece uma pessoa, ele te indica, fala que é de confiança, aí ele te liga e fala, pode vir buscar, você vai e compra. Não tem problema nenhum. O problema é a falsificação, né? Aí você compra, toma qualquer coisa. Tem gente que toma azeite em vez da própria anabolizante. O pessoal falsifica muito. Aí, mas o acesso é muito simples. Qualquer um tem acesso. Eu comecei a tomar, eu tinha 16 anos de idade. E foi tranquilo comprar. Ninguém consultou de idade, nada. O problema é que você não sabe, né? Porque eu tinha 16 anos de idade... Tomei sem prescrição médica, então você não sabe o que está tomando, o que você precisa tomar. Então, deu problema agora, né? Eu fiz só as consequências agora do anabolizante.
Eu fui fazer essa matéria com esse estudante de educação física, até meio admirável, né? Você ver você estudando e utilizando coisas que fazem mal à saúde. Mas acho que a gente não pode também... condenar até as academias, porque a gente não condena os campos de futebol por maus torcedores, coisas desse tipo. Então, acho que, de qualquer forma, as constantes denúncias que são feitas, apresentadas pelos órgãos de comunicação, principalmente quando incluem esses atletas olímpicos ou qualquer outro tipo de atleta, é complicado, né? Você condenar a academia por esse tipo de uso.
Acho que qualquer exercício é bem-vindo sempre, né? Academia sempre vai ser bem-vinda, né? Tanto psicologicamente, né, doutor Luiz?
Com certeza.
E quanto fisicamente. O exercício é sempre fundamental.
O que tem que se deixar claro, na minha lógica aqui, é o seguinte, existe uma inversão, às vezes, de valores e você acaba culpando aquele que tem menos culpa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você sempre multa os carros, sendo que o infrator não é o carro, o infrator é o motorista, né? Então, às vezes, o que acontece? Fazendo uma analogia com esse tipo de coisa, quer dizer, os anabolizantes, eles foram criados com um uso terapêutico específico, né? Então, é assim, toda vez que se tem uma matéria em um caso desse, normalmente a tendência é culpar-se os anabolizantes. Quando, na verdade, o grande culpado não é o anabolizante, e sim aquele que está utilizando o anabolizante de uma forma errada. É a mesma coisa que nós queremos tirar todos os carros de circulação, porque existem os maus motoristas que acabam batendo o carro. Isso seria contraproducente. Então, eu acho que o grande problema aí não é a droga em si, porque qualquer medicação, uma dipirona para dor de cabeça, um anti-inflamatório, que também é um esteroide, pode ser esteroide, ele também pode levar um dano à saúde tão grande quanto, ou às vezes maior do que o próprio anabolizante. O problema é como ele está sendo utilizado, isso sim.
Nós temos até um exemplo que a gente vai observar agora na matéria do Rafael Matos, que ele falou com o presidente do Centro Santista de Alterofilismo, e a matéria é muito interessante. Vamos conferir.
Os anabolizantes há muito tempo são usados por esportistas ou pessoas que simplesmente se preocupam com o aspecto estético. O alterofilismo é a união do esporte e da estética, e é muito visado quando se fala de anabolizantes. O presidente do Centro Santista de Alterofilismo, Elias Oliveira, de 71 anos, explica um pouco como os anabolizantes surgiram no esporte em geral.
Após a Segunda Grande Guerra Mundial, os americanos e os soviéticos, para mostrar uma supremacia mundial, eles viram nas Olimpíadas um meio de se propagar com uma grande potência. Porque, para ganhar a simpatia do mundo, americanos de um lado, soviéticos do outro e alemães orientais, eles desenvolveram anabolizantes para fazer super-homens, o que vem em detrimento da saúde desses atletas. Infelizmente, isso depois se tornou uma coisa mundial, e chegando até os nossos dias, que se tornou uma coisa muito grave.
O alterofilista Enzo Perundin, que declarou em alguns programas de televisão que tem câncer no fígado por ter feito uso de anabolizantes, também falou que é impossível uma pessoa ficar com o corpo igual ao de um fisiculturista sem tomar anabolizantes.
Não, realmente, o atleta, de um modo geral, o alterofilista, o ciclista, nadador, o atleta de um modo geral, ele pode chegar a ficar forte, mas não adquirir essa hipertrofia que a gente vê normalmente em certos campeonatos de fisiculturismo. Porque realmente a testosterona é um elemento, é um hormônio que, além da força, é da massa muscular também. E com isso, tanto no alterofilismo como nos demais esportes, ele ajuda em muito.
No alterofilismo, é fácil saber quem usa ou não substâncias que aumentam a massa muscular.
Já conheci pessoas que usaram anabolizantes e não tiveram não foram prejudicadas. Entretanto, outras que tomam em excesso vieram se prejudicar.
Você já tomou?
Não, eu nunca tomei. Eu sou de uma época, comecei no final dos anos 50, e infelizmente, graças a Deus, sou uma pessoa que nunca precisei fazer uso desse tipo de remédio ou anabolizante para que eu viesse melhorar minha performance. Eu sempre treinei, me alimentei e estou bem até hoje com meus 61 anos de vida.
Doutor Ricardo, qual o principal problema desse uso de droga?
Olha, isso depende do tipo de anabolizante que é utilizado. Na verdade, os anabolizantes são estruturas sintéticas, né, que eles simulam o efeito da testosterona, que é um hormônio produzido pelos testículos no homem. E isso, normalmente, você tem, há 5 décadas atrás, há 50 anos atrás, você já tinha mais de 1000 derivados da testosterona. Então, hoje você tem a nandrolona, a oxandrolona, enfim, todas essas zonas aí que acabam simulando o efeito da testosterona, né? E cada uma tem um efeito nefasto em determinada hora. Algumas são mais hepatotóxicas, como ele disse, né? Que pode dar câncer no fígado. Outras causam a virilização na mulher. A mulher começa a crescer os pelos da cara, começa a ter barba, começa a ter acne, né? Isso em doses cavalares, que normalmente eles tomam para ter o resultado. E pode ter atrofia de testículo, câncer de próstata, enfim. Dependendo do radical, porque todas elas têm 19 carbonos, bioquimicamente falando, tem uma estrutura, um anel aromático, uma hidroxila, mas dependendo de onde estiver, ela leva um nome diferente e tem um mecanismo de ação diferente. Eu só gostaria de fazer, em cima do que estava sendo falado aí, que na verdade não foi utilizado nas Olimpíadas os anabolizantes. Eles foram utilizados na própria guerra, porque os anabolizantes eles aumentam a agressividade. Então, o uso do esteroide anabolizante era para a guerra e não pós-guerra. Né?
Inclusive, é comprovado, né? Fica muito mais agressiva a pessoa começa a usar anabolizante, doutor Luiz.
Fica, mas aí você tem duas questões que você tem que pegar. uma pessoa fica, mas outra, a pessoa que já toma, já está no meio do culto à agressividade, à força, que a gente fala da ética do guerreiro, né? A gente historicamente fala da ética do guerreiro. Porque historicamente você tem diversas éticas, diversos valores que presidiram diversas sociedades, né? Tem um francês, Michel Foucault, que estudou muito esse tipo de coisa, como que as pessoas cuidavam de si, os valores e tal. Existe a época, existe uma época que é muito ligada à religião, à meditação, à conversão interior, etc. Mas existe uma sociedade que tinha éticas de guerreiro. Então a gente brinca que a ética de guerreiro, mas naquela sociedade, a ética de guerreiro estava ligada a um conceito de território, um conceito de pátria, alguns outros valores que eles defendiam. Agora não, é coisa estética pela estética. E essa questão da agressividade, então, um caso de pit boys. Vai saber o quanto que é do anabolizante, o quanto que já a cultura toda. Ele dá anabolizante pro cachorro dele ficar mais, pro pitbull ficar mais agressivo. Só queria retomar uma coisinha que eu falei antes. Quando você fala que o esporte é sempre bom psicologicamente, isso também médio, né, como você fala. Porque há pessoas que não são aceitas, né? E algumas pessoas, elas até sofrem uma tal pressão desse meio, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que fazer esporte, e as pessoas não têm essa inclinação, não têm esse jeito, não têm essa, não foi ou por criação, ou porque já até talvez biologicamente não são aceitas ao exercício, e elas ficam tiranizadas, todo mundo que fala, você precisa perder mais, você precisa não sei o quê, você precisa perder peso, você precisa fazer ginástica. Isso também pode virar uma tirania, apesar de maneira geral poder dizer que um exercício, uma coisa, traz um certo bem-estar, para algumas pessoas pode ser tirânico também a existência. Entendeu?
Gente, obrigada. Nossa, não vontade própria, um ideal,
claro,
vontade própria da pessoa está se exercitando.
Claro.
Hoje em dia a mídia trabalha muito essas questões de estética, né? Daquele padrão de beleza, de a menina sem barriguinha, sem nada, é uma coisa que... Você é quebrado e discutida realmente porque nem sempre é o saudável.
E pode ser tirânico. Então aí, por exemplo, os distúrbios alimentares, as anorexias, as bulimias, por exemplo, que quando eu estudei, tá, há 30 anos atrás, praticamente não constava da psicopatologia, viu, Ricardo? Praticamente não era quase uma curiosidade, ninguém tinha visto.
O próprio conceito ele vem se alternando ao longo da história. Né? O conceito de bulimia, por exemplo, e de anorexia nervosa, que era exclusivamente feminino há 15 anos atrás, hoje já não é. Então o próprio conceito vem usando.
Doutor Luiz, o uso dos anabolizantes, então, pode causar uma dependência química e física do... Para o consumidor?
Olha, essa pergunta é mais aplicada. Eu diria que ele causa uma dependência psicológica, sim, porque o sujeito começa a se ver. A identidade dele, o que ele pensa sobre ele, o jeito dele se sentir ele mesmo, é aquele jeito totalmente alterado que o anabolizante traz. Ele até é mais corajoso, entre aspas, mais forte. Mas ele começa a se ver desse jeito. Qualquer coisa diferente disso acarreta ele uma sensação de perda de identidade. Para a dependência química,
é pior, muito pior do que a dependência, no caso, orgânica, né? Porque a dependência psicológica, hoje a gente sabe que é muito mais difícil a pessoa vencer do que a própria dependência orgânica, porque a dependência orgânica leva a uma síndrome de abstinência, né? Com fatores e sintomas e sinais extremamente visíveis, não camuflados. Sendo que psicologicamente, esses fatores às vezes eles aparecem no decorrer da vida, ao longo da vida e das formas mais camufladas possíveis. Agora, o anabolizante ele não causa dependência química, tá? Ele causa, sim, como o canseiro falou, uma dependência psicológica. Aí é outro problema.
E, doutor Ricardo, em que momento o uso do anabolizante pode ajudar, então, num tratamento médico?
Então, é aquilo que eu falei. O anabolizante, ele não foi criado para ser utilizado para aumentar a massa muscular. Isso é uma loucura, sem precedentes, né? E outra, a forma que o anabolizante, a farmacocinética, o mecanismo de ação da droga para fazer aumentar essa massa muscular é uma coisa nefasta ao organismo. Então, por exemplo, nas doenças cromossômicas, na síndrome de Turner, onde a mulher tem uma atrofia da genitália, onde ela tem os ovários pequenos, o uso de anabolizante é necessário, que é a doença do 45X, cromossômica, nas osteoporoses precoces, no nanismo. Então ela tem, sim, em termos de medicina, uma utilização específica. O problema é que ela está sendo utilizada para outros fins que estão levando a uma destruição sem precedente de um determinado organismo. Por quê? Porque justamente quem orienta não é um cara habilitado para isso. Entendeu? O que nós vemos é assim. As pessoas, elas querem tomar porque elas ouvem, mas são pessoas leitoras de bula. Pessoas que estão com interesse puramente econômico em vender a droga e ganhar dinheiro. Só isso.
Vamos fazer um breve intervalo e em 30 segundos estaremos de volta.
Espaço Senac. Dicas e informações. Trabalhador, comprovar e até mesmo reivindicar os seus direitos pode ser mais fácil se você mantiver organizados os seus documentos trabalhistas.
Contra-cheques, recibo de férias, de salário maternidade, todos os documentos referentes ao seu emprego devem ser bem guardados. A carteira de trabalho é importantíssima, preserva a história da sua vida profissional.
Documentação em dia, trabalho facilitado.
Boa noite. Você está ouvindo Mesa Redonda, que essa semana debate um assunto cada vez mais atual e polêmico, que é o uso de anabolizantes por pessoas que procuram um corpo perfeito. Segundo pesquisas também sobre esse assunto, um dos maiores problemas também é a clandestinidade que eles são vendidos, né, em contrato, como a gente pôde conferir no primeiro bloco. É muito fácil achar, apesar de ser proibida algumas substâncias, né? E nesse caso, quando a pessoa decide parar de usar o anabolizante, doutor Ricardo, qual é o principal problema para ela depois que ela decidiu parar, ela não quer usar mais?
Olha, normalmente, quando depende do tempo que ela usou, né? Porque existem determinadas ações e reações no organismo que são irreversíveis, né? Então, por exemplo, lesão de microvascularização celular. Então, destruição de determinadas organelas dentro da célula. Então, a mitocôndria que produz a respiração celular e outras organelas, elas começam a ser destruídas e em um determinado momento se torna irreversível. Porque assim, a utilização como é que age o anabolizante? Ele entra dentro da célula e vai no núcleo da célula e começa a reproduzir o RNA. E isso começa a fazer o quê? Começa a haver uma proliferação proteica pela retenção de nitrogênio lá dentro. Só que isso também causa a produção de uma falsa enzima. E essa falsa enzima é que vai agir no corpo inteiro. Isso vai depender de quanto tempo essas falsas enzimas agiram. Isso depende de cada anabolizante e do poder de destruição dela. Então você perguntou, o que acontece quando ela parar? Depende. Se ela teve lesões irreversíveis, ela vai ter lesão irreversível para sempre. Tá? Caso ainda haja possibilidade de reversão, aí ela faz um tratamento, tudo bem, e está tudo bem. Aí tem esse ciclo, olha, tu ouve umas bobagens, o pessoal vem no consultório e fala, faz um ciclo, como é que é o ciclo? Eles acham que eles, sabe, sabem tudo, sabe? É uma coisa, precisa tomar muito cuidado com isso.
Inclusive teve o caso recentemente dos meninos de Goiânia, né, que usaram até esteroides em base, usados em animais, né, pode fazer algum comentário?
Não, deve ser usado para burro, porque não tem outro animal para usar. O anabolizante é para burro, porque, quer dizer, eles acertaram na droga, só erraram na dose. Quer dizer, é o tipo da coisa, não faz sentido esse tipo de coisa.
Agora, a venda disso é absolutamente descarada. O rapaz aí o rapaz que deu a entrevista aí, ele foi discreto, né? Nas academias isso gira tranquilamente, inclusive você vê pessoas tomando alguns líquidos altamente suspeitos durante o treino, mas na série de academias, algumas não, tem academias seríssimas, mas eu já vi em academias que eu mesmo frequentei pessoas tomando coisas descaradamente à frente de todo mundo.
Se você entrar na internet, é um descaso total. Você entra na internet, existe uma venda de anabolizantes pela internet, com entrega em casa, com facilidade, sem pagamento em boleto, cartão de crédito, como você quiser.
Isso é. Eu recebo, a gente recebe e-mail sobre
absurdo.
E a gente recebeu uma pergunta do ouvinte a respeito de esterilidade. Então, o anabolizante ele pode causar esterilidade, depois existe a forma de reverter isso?
Depende do tempo que foi usado. Às vezes não, e na maioria das vezes ocorre esterilidade sim. Por quê? Porque qual é o papel da testosterona? O papel da testosterona endógena, ou seja, a testosterona que nós produzimos, que o nosso corpo produz, é aumentar a libido sexual. Então você tem atração sexual, né? Você estimula a espermatogênese, né? Você promove a produção de espermatozoides. Só que a testosterona que você toma por fora, o que que faz? Por mecanismo de feedback, que a gente chama, quando você toma testosterona exógena, você para a produção endógena. Só que essa de fora não age da mesma forma que age a nossa. Então, o que que acontece? Num primeiro momento, a libido aumenta, principalmente da mulher. Então, a mulher toma a testosterona, então ela refere que aumentou a libido dela, que ela, agora ela consegue ter prazer transando, só que isso é temporário. Depois de determinado tempo, para. E no homem, o que que acontece? Aumenta a agressividade justamente porque é um hormônio que aumenta a agressividade mesmo, aumenta a força muscular, e em primeiro momento ele tem um aumento também da libido, depois diminuição. E ele inibe depois, com o tempo, a espermatogênese. E se essa inibição for prolongada, ele pode sim se tornar estéril por atrofia testicular, e aí ele não consegue mais produzir.
Doutor Ricardo, e como uma pessoa pode ganhar essa massa muscular desejada, um corpo bom, né, que eles tanto querem, com saúde? Que tipo de alimentação seria adequada?
Pois é, aí eu recomendo que procure um profissional da área de nutrição, procure um nutricionista, procure um nutrólogo, ele vai te orientar, sabe, uma coisa criteriosa, uma coisa bem feita. Né, onde você, não adianta, você, nós temos exemplos dos nossos ídolos, que houveram rompimento de tendões no joelho. Por quê? Porque nós nascemos geneticamente programados para que o nosso músculo, que nossos tendões, suportem uma carga X disso. E quando nós anabolizamos um músculo, nós tornamos ele muito mais forte do que aquele tendão que foi geneticamente programado para sustentá-lo. E isso acaba fazendo com que o que aconteça é o quê? Rompa, porque você não consegue hipertrofiar o tendão, nem aumentar a capacidade dele. Então acontece isso, esse tipo de coisa. Né? Então, não vale a pena você. Você tem que programar uma alimentação de acordo com aquilo que geneticamente você nasceu e está programado para ser. Tá?
Doutor Luiz, um recado é para esse pessoal que quer ter o corpo perfeito, mas mente sã e corpo sã, né, de preferência.
Essa história do corpo perfeito, ela se insere, e essa medicalização, acho que o Ricardo deve concordar comigo, radical, ela se insere dentro de uma mania, né, de uma coisa que de repente a gente... Tudo bem, hoje todo mundo faz colesterol, triglicérides, faz exame de sangue, faz a sua medida de frequência cardíaca, seu exame de esteira e tal. Só que esse negócio deve ter algum tipo de limite. Porque, de repente, você não está comendo queijo amarelo porque você não vai ter colesterol, porque daqui a 2 anos, você, daqui a 5 anos ou 20 anos, você vai poder ter um problema cardíaco. Você não está fazendo tais coisas porque daqui a 20 anos pode acontecer um não sei o quê. Você precisa fazer um determinado tipo de ginástica porque daqui a 30 anos você vai... Está acontecendo uma série de atrapalhadas nesse sentido, que de repente você começa com uma vida cheia de restrições para alguma coisa que supostamente pode acontecer daqui a 10 ou 20 ou 30 anos. Tem que ter um limite isso, tá? Essa coisa tem que ter um limite, né? Esse conceito de qualidade de vida tem que ter um limite nesse ponto, né? E até, pelo que eu tenho lido, realmente o tempo de vida prolongou-se indefinidamente, talvez um pouco por causa disso, mas a qualidade de vida dos últimos anos de vida não melhorou na mesma proporção. Né? A gente também é programado geneticamente para uma série de coisas que não adianta fazer nenhum milagre para modificar isso. Né? A gente é mortal. Né? E parece que a gente está criando um certo mito, que no limite é um mito da imortalidade. Né?
Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente tem que encerrar o programa, mas nós agradecemos a presença de todos e esperamos que essa discussão tenha alertado aos jovens e a todos que algum dia pensaram em tomar anabolizante ou qualquer outro tipo de droga para atingir um corpo perfeito. Então, muito obrigada, Dr. Ricardo, Dr. Luiz. Mesa Redonda fica por aqui, obrigada a todos e até o próximo programa.
Esse programa foi produzido por Rafael Matos, Harry Serrão, Daniel Cancelo, com locução e pesquisa de Aline Gasparini e Samanta Musa. Boa noite.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facul.